Deus eterno, nós te agradecemos em nome de Jesus por esse momento da consagração dos bens, dos dízimos, ofertas, diante da tua face. Que o espírito de liberalidade seja uma marca profunda na vida dos teus filhos, no reconhecimento de que somos mordomos, no reconhecimento que o Senhor é dono de todas as coisas, no reconhecimento de que aquilo que temos é bênção do Senhor, que esse espírito sempre seja renovado em momentos como esse. Pedimos agora em nome de Jesus pela mensagem, traz uma palavra que realmente tenha guarida nos nossos corações, traz uma palavra que possa trazer desafio e respostas, e traz uma palavra, Senhor, que agrade acima de tudo ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nesse período de campanha e agora entrando na questão de setembro, não só aniversário da igreja, aniversário da pátria, a campanha de missões nacionais que fala sobre a busca de uma nação verdadeiramente feliz, nós estamos num período da semana, dos 40 dias, onde nós falamos que juntos somos melhores servindo, onde nós vemos aquele espírito de egoísmo, o espírito do eu comandando, das minhas coisas, é deixado de lado e nós começamos a olhar para o outro e perguntando para Deus, qual é o meu papel para abençoar a vida do meu irmão, do meu vizinho, do meu amigo? É isso que marca as nossas vidas. Mas muitos de nós temos problemas, temos lutas, nós passamos por dificuldades. Às vezes o momento não é muito bom e a gente pensa, mas quem sou eu para abençoar alguém? Nesta manhã eu quero falar que Deus deu a você, a mim, à família de Deus, autoridade espiritual. Autoridade espiritual para orar, para clamar, autoridade espiritual para aconselhar, autoridade espiritual para caminhar junto, trazendo palavras de sabedoria. E o modelo dessa autoridade é Jesus Cristo, nosso Senhor. E falando da autoridade dele, nós vamos caminhar para essa autoridade sendo colocada nas nossas mãos, na sua mão, para que realmente nós tenhamos a bênção de uns aos outros, abençoados, abençoando, servindo em nome de Jesus. Jesus recebe uma autoridade celestial, e uma das cenas que eu creio que foi muito impressionante para a vida dos judeus, fariseus, escribas, e até os discípulos, foi aquele momento que Jesus estava na sinagoga, abre as escrituras em Isaías e lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esse registro de Lucas 4:18 é a citação de Isaías, o grande texto profético que fala do Espírito que estaria tomando conta da vida de Jesus, o Espírito que lhe daria autoridade. E quando nós lemos Mateus 28, verso 18, encontramos: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Senhor Jesus, ao receber esse poder, algo marcou a vida dele, que nós poderíamos pensar que houve um paradoxo aqui, mas isso não ocorreu, era para que nós entendêssemos como é que seria o exercício dessa autoridade espiritual. Quando nós lemos Filipenses, Filipenses diz que ele se esvazia da glória, vem até nós com o espírito de servo. Então nós temos que entender que o fato de Jesus ter se esvaziado da glória não lhe tirou de forma alguma, ele não trouxe aquela glória como Deus, ele veio como homem, mas esse espírito de servo lhe colocou em condições de fazer a vontade do Pai. Mas ao mesmo tempo que ele estava como servo, ele recebe dos céus autoridade para ministrar e fazer toda a vontade de Deus, que em excelência era abençoar o povo para que entendesse o reino e a salvação. Amados, ele serviu em amor. Quando nós lemos Lucas 7:21, o texto diz: naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Vocês veem duas fotos, uma tentando ilustrar a partir de filmes, lógico, de imagens, Jesus curando um cego. Do lado você vê uma pessoa, um japonês, um coreano, um asiático, que é surdo e cego. Você imagine a incapacidade dele. Pessoas que nós vemos aparentemente, que são pessoas que Deus permite que essas coisas ocorram. Deus pode ter um plano para que essa pessoa seja a bênção desta forma, porém, quando nós vemos Jesus trazendo autoridade espiritual para a igreja, nós o vemos para que a glória dele fosse manifesta, sinais e maravilhas ocorressem, e esses sinais seriam prova da sua presença, prova da presença da glória de Deus, e a prova que ele era profeta vindo da parte do Pai. O que eu quero dizer com isso? Quando pessoas enfermas que precisam de cura, pessoas que precisam da cura da alma, da mente, do corpo, estão diante de nós, é lógico que a soberania de Deus prevalece, mas nós temos a autoridade espiritual para entendermos que Jesus Cristo quer que nós também oremos, porque se for da vontade dele, na manifestação deste poder, a glória de Deus será manifesta. O que Deus quer é que nós percamos esse conformismo de que as coisas estão difíceis, elas vão para o nível de lamento, murmuração, autocomiseração e desespero. Não, nós temos o compromisso em nome de Jesus, a semelhança dele, de sermos servos do Senhor e instrumentos de poder para ministrar naquele que carece. Irmãos, por outro lado, a gente vê que Jesus Cristo, quando exerceu essa autoridade espiritual, até gostaria que vocês arrumassem no texto de vocês, ali no papel do boletim, que não está certo, ali está recebeu, quero que vocês corrijam. Jesus exerceu essa autoridade com compaixão. O texto diz: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Não adianta uma autoridade espiritual sem compaixão. A compaixão está ligada a sentimento. A compaixão está ligada à empatização. A compaixão está ligada à vontade de estender a mão, de ser misericordioso, de ser solidário, de ter um compromisso com a pessoa para permitir na instrumentalidade de Deus que ela saia daquela situação caótica que se encontre, que ela tenha respostas da parte de Deus através da instrumentalidade da minha vida por poder e autoridade que Ele me dá, para que eu orando por ela, clamando por ela, ela saia daquela situação. Amados, essa autoridade, ela está presente, mas ao mesmo tempo nós temos visto que por causa dos nossos problemas, as coisas que a gente ouve na televisão, o conformismo social que a gente vê de grupo em função dessa insatisfação, tem nos tornado insensíveis. A gente vê as coisas, vê as pessoas perecendo, vê as pessoas no crack, em droga, seja qual for, seja no vício, e a gente diz: puxa vida, que tristeza, que coisa ruim, e passamos. Nós temos uma autoridade espiritual que Deus nos dá, onde a gente tem que perguntar: Senhor, este poder, no nome de Jesus, essa unção que o Senhor nos dá neste nome, com a presença do Teu Espírito, qual é o meu papel no estender a mão para esse que carece? É isso que Deus quer de nós, o compromisso de estender a mão para fazer pelo nosso próximo aquilo que Deus quer, em termos de poder manifesto para revelar a sua glória. Veja, exemplos que Jesus teve. Primeiro, Mateus 11:28, Jesus ofereceu o jugo para carregar nosso fardo. Quando eu vejo a questão de fardo, nós podemos entender que cada um de nós Às vezes acumulamos tantos problemas e lutas, sentimos o peso nas nossas costas. E quando eu ouço a palavra de Jesus que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e suave de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que me chama a atenção é que Jesus diz que eu tenho que pegar um jugo. Quando eu pego esse jugo, o meu é pesado, o dele é leve. Mas eu não posso andar com o jugo de Jesus se Jesus não estiver perto de mim. Você não pode tornar como instrumento de Deus o fardo ou o jugo da outra pessoa leve se você não estiver ao lado dela. Aí eu vou orar por você, eu vou clamar por você, eu vou levar o pedido de oração para a igreja. Não, amados, você vai perguntar qual é o meu papel para a tua necessidade, para a necessidade que está diante de mim. É uma oração que Deus quer, é uma oração agora, um clamor agora, para que Deus tire a angústia do seu coração. Gente, são situações que nos empurram mais longe da pessoa do que perto. Essa semana alguém passou perto de mim, aquela correria toda, e eu vi, não, estou indo embora, minha cabeça está doendo muito. Parei a pessoa, vem aqui, oramos em nome de Jesus, Senhor. Age, ela é tua serva, manifesta o teu poder, cura no nome e no poder de Cristo Jesus. Mas não é o fato de eu ser pastor, é uma autoridade que Deus deu a toda a igreja. Eu fico imaginando, com a igreja do nosso tamanho, com a sociedade que nós temos, se a gente deixar do jeito que vai, vai ter que ter 20 pastores, 30 pastores, para poder estar ministrando. E Deus quer que nós nos ministremos uns aos outros. Clamemos uns pelos outros e não esperemos para depois. E nessa autoridade de compaixão, eu tenho uma foto que eu coloquei ali, duas, elas são bem marcantes. A primeira delas é também uma imagem possível da Maria Madalena. Mas a outra é de uma muçulmana morrendo apedrejada por causa de adultério. Creio que aparece, né? Eu estou sem o visor aqui. É isso que está destinado para aquela iraniana. Por causa da lei deles, diz. Irmãos, se vocês conhecessem, os muçulmanos têm 99 nomes para Deus. 99 atributos. Nenhum deles aparece Allah Mahabba, que é Deus é amor. Nenhum deles aparece Allah Al-Bab, que é Deus é Pai. Se não tem Deus é amor, não tem Deus Pai, como é que vai ter compaixão? Porque a grande força deles é justiça. Olho por olho, dente por dente. Não há mão estendida, não há um Jesus escrevendo, enquanto outro, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não estimulou o pecado, mas perdoou, estendeu a mão, levantou. Esse espírito de compaixão, então essa autoridade espiritual de estender a mão. No verso de Lucas 11, verso 9, diz, Jesus falava do reino, mas curava aquele que precisava. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sinto que isso ocorre muitas vezes na vida de cada um, não é só nossa. Jesus pregava o reino e curava. O que significa isso? De alguma forma, a pessoa que convive com você, Deus vai te usar para que ela possa perceber que você é enviado da parte de Deus. Então você pode dizer, ó, leia a Bíblia, leia esse texto, faça isso, faça aquilo outro. Você está pregando a palavra, você precisa de Jesus, você precisa da salvação. Mas de alguma forma, às vezes você pensa, mas um dia desse eu estava com uma pessoa, anos, andando igreja em igreja. Nunca alguém expôs o plano da salvação para aquela pessoa. Que em 5 minutos, 6 minutos você expunha um plano. Só que ela precisava que alguém orasse junto. Ora comigo. Né, Senhor Jesus, a oração que vocês já sabem, né? Agora, aquela oração, eu não estava, ali ela estava sendo o meu próximo. Há pessoas que vocês convivem que eu nunca vou ver. Desculpe, parece uma mão árabe pesada, Mas dessas pessoas, Deus vai pedir conta de vocês, como vai pedir as que são do meu próximo. Para vocês serem instrumentos da autoridade. Vamos orar agora. Jesus vai mudar a tua vida agora. Você vai receber a salvação de Jesus agora. Nós vamos orar. O Senhor vai se manifestar. A dor da sua alma, a angústia da sua alma, esse peso que se está carregando, vamos lançar diante do Senhor. Eu vou te ajudar para você fazer isso em nome e na autoridade do nome de Jesus. Amados, 7 pontos da autoridade de Jesus, rapidamente, para a gente ver. Autoridade na matéria física, quando ele transforma água em vinho. A questão que eu tenho dito, que vocês têm que ter a sensibilidade, eu tenho que ter a sensibilidade, se é necessário, Deus mexer com aquilo que ele criou, mexer com aquilo que é físico, e contra todas as leis físicas, ele vai fazer, para a vontade dele se cumprir e a glória dele. E eu não sou médico, era filho de médico, não entendo das leis da anatomia, mas aquela criança que me cai de que andar, que ela caiu, e deu 5 andares, né? 6? 2 anos? Com 2 anos de idade, ela não morreu. Caiu direto, não teve nenhum todo para amparar. Aí foi um médico explicar cientificamente. Eu só ouvindo o médico explicar cientificamente, né? Aí a repórter da Record disse assim, e Deus, né? O médico não citou uma vez que Deus podia estar atrás dessa história. Não é incrível? Amados, é Deus que tem o poder da vida. Eu tropeço da bicicleta, bato a cabeça, eu morro. Não preciso cair do 5º ou 6º andar. Mas é Deus que é o Senhor da vida, eu tenho que entender. É o Deus que eu oro. Por uma pessoa que tem câncer, ela é curada em nome de Jesus, e a outra não, mas da mesma forma, tanto um como o outro, o nome dele é glorificado, mas ele pede que eu ore e exerça essa autoridade no nome de Jesus. Ele deu isso nas nossas mãos, para como povo nós manifestarmos e sermos usados para esse louvor e o nome dele exaltado. Sobre a natureza, Jesus acalma a tempestade. Gostoso a gente ler aquele texto. E a maioria dos pastores que pregam, lógico, eles fazem uma ponte direta à nossa vida. Deus acalmando a tempestade da nossa vida. Agora, você já pensou, você sendo instrumento para acalmar a tempestade da vida do teu parente, do teu vizinho, do teu amigo? Olha, irmãos, às vezes a gente fica meio sufocado, porque a gente quer atender um monte de pessoas, e a gente faz a escala para atendimento das pessoas. Mas sabe que a demanda é muito grande. Se vocês não entenderem que nas células, por exemplo, é um lugar onde alguém compartilha um problema, você já fica, ó, você tem um insight, já fica ligado. A pessoa falou e Deus diz ao teu coração, você vai dizer isso para essa pessoa. Você vai orar por essa pessoa. Você vai clamar, mas eu? Não tem essa mania? Quem sou eu? Você não é nada, você é pó, eu também sou. Mas você não tem ideia que o poder de Deus pode se manifestar na tua vida se você crê que Deus vai fazer isso. Encosta, ora, clama, que você vai ver um milagre muitas vezes na hora. Da pessoa chega assim, gente, foi embora. Aí você olha para a pessoa e diz assim, ih, eu não pensei que era tão rápida. Porque a nossa fé é pequena. Mas é isso que Deus quer da gente. Isso que nós temos que entender como povo, na autoridade do nome de Jesus. Sabemos a questão de demônios. Teve uma época que a gente ouvia muito o seguinte, né? Pessoa sabia que o outro estava, alguma casa que tinha orar, que tinha possessão demoníaca. Né? Na hora, né? Os líderes de igreja ligando. Pastor, essa vez é o senhor que tem que ir. Mas por que tem que ser o pastor? Por quê? Porque surgiu uma questão de que para tirar demônio das pessoas tem que ser o dom de exorcista. Não sei de onde que veio isso. Dom de exorcista. Amados, Jesus venceu Satanás por nós. Esse Jesus está em nós. Esse Jesus nos dá essa autoridade. Então, começou a rodopiar, a fazer bagunça. Está querendo fazer festinha com o demônio? Sai em nome de Jesus. Mas defina, ou amarra ou peça para sair. Mas você tem que definir. Porque é o peso da autoridade do nome de Jesus que a coisa vai acontecer. Você pode sentir tremendo nas bases. É, realmente, trema. Porque é temor e tremor. Você só é instrumento. Mas é instrumento do poder de Deus. E é esse poder que precisa ser mudado na nossa nação, a partir de nós mesmos, crendo nisso. Amados, ele teve poder sobre todas as necessidades que o indivíduo aparentava. Deixa eu explicar uma coisa que eu penso. Eu vou falar de Jesus. Já percebeu que às vezes a pessoa começa a falar, contar os problemas, às vezes aquela novela, às vezes a gente não tem muita paciência para ouvir. Não faz mal se muitas vezes você for bem objetivo. Eu me lembro nas quatro leis espirituais, em 1900, faz tempo, 73, acho que chegou no Brasil, as quatro leis, então a gente aprendia o seguinte, ó, se o indivíduo começar a mudar de assunto, diz, espera um pouquinho só, deixa eu terminar aqui, ó. Eu estou no terceiro passo, né? E o indivíduo, tá bom, mas deixa eu ir até o fim. Se você percebe, a pessoa está rodando, o problema já foi, pare ela. Eu tenho resposta para a sua vida. E a resposta é Jesus. E a maneira como você vai alcançar essa resposta é desta forma. E nós vamos orar agora para que isso ocorra na tua vida. E você veja o milagre do Deus vivo em você. Porque eu vou orar no nome e na autoridade de Jesus. Amados, já orei por muçulmanos doentes. Orei no poder do nome de Jesus, eles foram curados, porque Deus quis, porque eu não tenho dom de cura. E os muçulmanos vieram para mim, Deus não tem intermediário, foi Alá que curou. Eu disse, foi mesmo Alá. Mas vocês lembram que eu orei em nome de Jesus? Eu falo para esse profeta, né? Em nome do profeta Jesus. Mas Deus não tem intermediário. Mas foi no nome de Jesus, porque é esse nome que tem poder. Queridos irmãos, Jesus abençoou muitas vidas e transfere de uma maneira maravilhosa essa autoridade, Mateus 10:1, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. 12 homens comuns, vocês estão vendo ali? Será que vocês conseguem imaginar vocês dentro daquelas fotos ali? 12 pessoas comuns, usados com a autoridade do nome de Jesus. Eu não sou Jesus, eu não sou Paulo, eu não sou Pedro. Ela não é não, você não é não. Mas você é alguém que foi salvo pelo poder de Deus. E Deus quer que esse poder manifeste na vida dos outros através de você, da minha vida. E essa questão, através da minha vida, os adolescentes que estão aqui, os jovens, podem orar pelos seus pais, que eles não são convertidos. Eles têm uma autoridade de pai e de mãe hierárquica sobre você. Mas se eles não são crentes, você tem a autoridade espiritual de orar pelo seu pai e sua mãe. Senhor, converta em nome de Jesus. E Deus há de responder sim. Porque eu já vi filhos clamando e Deus botando a cara de pai e mãe no chão pelo poder da oração. Amados, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A ação do milagre de Deus, através dos talentos e dos dons, e essa autoridade é manifesta em prodígios, em milagres. Eu vamos só ler um dos textos. Tem vários textos na Bíblia que aparecem dons. Eu quero que vocês abram o texto de 1 Coríntios 12, só um pedaço que eu vou ler ali, a partir do verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito é dado a um palavra de sabedoria, outro palavra de conhecimento, ao outro fé. Vocês estão percebendo essa palavra aqui? Outro. Percebem? Eu não tenho todos os dons. E nós, ao vivermos uns com os outros, Deus quer muitas vezes, a pessoa está lá embaixo, vê que as coisas não estão acontecendo, você com o dom da fé, você chega para a pessoa, Deus vai fazer, Calisto, acredite, porque eu creio, e Ele com esse dom de fé me levanta em nome de Jesus. Você está sem rumo, sem nada, não sabe o que fazer, Deus te dá a palavra de sabedoria, e você chega para a pessoa e dá um conselho, e ele segue esse conselho e sai daquele problema, em nome de Jesus. Vocês têm dons, nós temos dons, eles precisam ser exercitados nessa vida de servir, porque nós vamos ser edificados, o nome dele glorificado, e mais vidas serão salvas ao ver o poder de Deus manifesto dessa forma, queridos. O texto diz que nós temos também dom de curar, outro operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas. Os dons estão presentes, dom de governo, dom de liderança. Queridos, há os talentos e os dons. Vocês já ouviram algumas mensagens sobre isso. Vocês, como filhos de Deus, nasceram com inclinações maravilhosas que Deus lhe deu. E isso vai ser bênção na vida das pessoas. Agora, dom, só quem tem Cristo como Senhor e Salvador, porque é dado pelo Espírito Santo de Deus. E esses dons precisam rapidamente você permitir que saiam de você e você seja usado em nome de Jesus para que a igreja seja edificada. Deus nos fez com capacidade para estendermos nossas mãos para abençoar, tanto talentos como dons. E o destaque dos dons, amado, é exercido apenas por aqueles que têm Jesus. Agora, essa autoridade espiritual é a garantia, amados, da vitória diante do clamor do mundo. 1 Reis 17, 22, gosto muito desse momento na vida do profeta. 1 Reis 17, 22, diz assim: o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Que gostoso quando a gente vê a ação de Deus. A Bíblia diz, e Deus ouviu. Deus vai ouvir a sua oração, o seu clamor em nome de Jesus. Amém? 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 Você precisa crer, precisa colocar em prática, precisa orar. E você vai ter momentos gostosos como Elias. E ele orou e o Senhor respondeu, o Senhor levantou, o Senhor fez um milagre. Todos os crentes têm essa autoridade dada por Jesus. E existem maneiras práticas de abençoarmos e servirmos as pessoas com talentos e dons. Uma coisa muito interessante ocorreu, publicado no Fantástico da semana passada. Passa para mim, por favor. Que alguns assistiram.
O difícil é encontrar o que mandar para os mineiros que consiga passar pelo duto que tem só 7 centímetros. Mas hoje um pastor apareceu aqui com um presente para os 33. Uma Bíblia exatamente do tamanho e já com os textos destacados nos trechos de conforto e de esperança, como o Salmo 40.
Pacientemente esperei a Jeová.
Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.
Bem-aventurado o homem que confia em Jeová.
Amor, bênção, esse estender em amor a nossa mão em compaixão. A Bíblia, alguém tinha pensado em vocês nisso? Gente, quando você está com a sensibilidade, esse espírito de compaixão, Senhor, o que eu posso fazer? De que forma eu posso servir? Deus vai mostrar para você. Mas eu não sou criativo nem original. Deixa que Ele é o suficiente. Mas tem uma coisa, que nós temos dificuldade. Às vezes Deus toca para a gente fazer alguma coisa assim, mas será? Será que eu vou fazer? Não, irmãos. Se Deus falar para você ir na casa de alguém para orar, vá. Ele vai manifestar o poder sim em nome de Jesus. Ele nos chama para servir, mas esse servir é para abençoar, manifestar a sua glória, manifestar o seu poder em sinais e prodígios, porque o nome dele será glorificado e nós estaremos cumprindo essa bênção de vida em comunidade, servindo uns aos outros. Para terminar, amados, Deus nos concedeu uma autoridade espiritual a ser exercida. Os desafios no exercício dessa autoridade começam em nossa casa, se estende na nossa célula e se amplia na nossa vida social. Deixa eu pegar rapidamente aqui a questão da casa. Quantas vezes Deus já colocou na sua vida para você entrar no quarto do seu filho, se ajoelhar do lado da cama e orar por ele e você não fez? Quantas vezes seu filho, dormindo de madrugada, Senhor Jesus, cuida, dá o caminho que ele precisa, que ele carece. Quantas vezes você chegou diante da sua esposa, ou vice-versa, do seu esposo, e um orou pelo outro para começar a ministrar dentro de casa. Não igual aquele marido que todo dia voltava do escritório para casa com os versículos que dizia: mulher richosa, quem suportará? Ele separava os versículos e: olha, Deus mandou falar para você. A bênção, né? Cuidado, a hora que abrir a boca em nome de Deus, isso não é brincadeira. Mas que você tenha uma palavra de esperança, de vida, para sua esposa, para o seu esposo e para os seus filhos, porque somos instrumentos com a autoridade que Deus nos dá em nome de Jesus. Nas células, eu sei que tem ocorrido, mas vamos movimentar mais isso. Às vezes aquele tempo de oração, né, está um pouco bem pequenininho, aumenta esse tempo de oração e começa a separar os grupos, e a pessoa deixa voluntariamente, a pessoa diz: olha, Deus quer que eu ore por você. Deixa orar, porque Deus vai trazer palavras. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu já orei uma vez numa célula, eu já disse, eu não tenho dom de revelação, porque às vezes o Calixto tem alguns dons especiais, né? Eu orei pela pessoa, a pessoa ficou parada, e me disse: gente, ele falou que estava no meu coração. Deus mostra. Dá o dom conforme convém. Irmãos, precisamos dizer sim a esse desafio de servir. Precisamos acreditar. Peço que o pessoal da banda possa subir. Precisamos acreditar. Acreditar que se eu tiver o meu coração sondado, onde eu posso até chegar diante de Deus: Senhor, eu não tenho acreditado nisso, me sinto muito incapaz. Pode dizer para Deus: sou pobre, me sinto incapaz. Mas o Calixto está dizendo aí, pela palavra, que Jesus me deu uma autoridade espiritual para ser exercida no nome de Jesus. E eu quero exercer. E amados, dá uma sugestão para você. Às vezes acontece, está no corredor aí, você sente que deve orar para alguém, tem muita gente. Eu tenho que fazer a propaganda aqui, né? Tem uma sala de oração. Uma sala de oração foi reformada. Você entra com a pessoa na sala de oração e ora com ela. Agora eu queria que você aceitasse o desafio de vir aqui à frente em nome de Jesus e dizer: Senhor, usa-me, que eu creia realmente que o Senhor pode fazer tudo isso na minha vida, e eu comece hoje a ser instrumento de clamor, de oração. E como igreja, gente, dia 1º às 9 horas, nós vamos estar aqui, para quê? Para orarmos e clamarmos por essa nação, porque Deus pode mudar sim. Deus frustra os planos das nações, porque Ele é o Deus soberano. Agora você precisa estar disposto a ser instrumento de Deus. Que durante esse cântico, vamos ficar em pé, você possa vir à frente dizendo: Senhor, usa-me, Senhor, que eu creia que o Senhor pode fazer tudo isso através de mim. Eu estou aqui disposto em nome de Jesus.
Sonda-me, Senhor.
Vem em nome de Jesus, diz: Senhor, eis-me aqui, me usa com poder, com autoridade.
Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até se ache só ti. Farol que brilha à noite como fonte solar. águas como abrigo do deserto, como fecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Vamos colocar em prática o que eu preguei. Essas pessoas estão aqui, você vai sair do seu lugar, não vai deixar nenhuma sem oração. Você vai vir aqui clamar. Pessoa que Deus te direcionar, venho agora, perco tempo, venho aqui, venho orar. Ministre na vida delas, clame pela vida delas, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus.
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha